Hoje com Susana Peralta. Olá, Susana. Hoje vamos falar de uma carta que tem a tua assinatura e que pede às autoridades competentes vigilância e aplicação prática das sanções contra a Federação Russa e entidades ou personalidades que atuam em seu nome ou interesse no âmbito da invasão da Ucrânia. De resto, é uma carta que vai até mais longe, porque pede que seja o primeiro ato deste governo. É preciso uma petição para que isto aconteça?
Olá, Nuno, boa tarde e boa tarde às ouvintes e aos ouvintes da TSF. É uma carta que nós enviámos ontem ao final da tarde ao Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, que hoje toma posse com o seu novo governo, e de facto essa carta pede que simbolicamente a primeira medida tomada por este novo governo seja a criação de uma task force que permita levar a cabo aquilo que é necessário fazer para implementar as sanções previstas pela União Europeia a estes indivíduos e entidades que estão na lista de sancionados. Essa carta é assinada por um conjunto de pessoas, que não somos muitos, mas somos bons, inclui a Ana Gomes, inclui as pessoas da Frente Cívica, o João Paulo Batalha, o próprio Paulo de Moraes, Nuno Barroso, que é o presidente da Associação dos Inspetores Tributários, a Susana Coroado, que é a atual presidente da Associação de Transparência e Integridade, enfim, pois estou lá eu também, está o Luís Aguiar Conraria, portanto são pessoas que se têm preocupado com este tema, da única coisa que parece ser, de facto, do único meio que está neste momento ao dispor das economias ocidentais para fazer alguma pressão sobre o senhor Putin, que são de facto as sanções económicas. O que é que acontece? Acontece que é muito difícil aplicar estas sanções, está bem? E, por exemplo, houve em 2020 uma comissão do Congresso americano, só para ver que isto não é um exclusivo de Portugal, nem sequer é um exclusivo da União Europeia, que mostrou que os oligarcas russos, os irmãos Rotenberg, que são, enfim, bastante próximos do senhor Putin, que tinham sido sancionados na altura da invasão da Crimeia, não é? Portanto, já estas listas de sanções a indivíduos e entidades russas já vêm desde esse momento e têm vindo a ser aumentadas, e agora foram aumentadas de maneira bastante substancial. Estes irmãos Rotenberg, passado poucas semanas de terem sido incluídas na lista de sanções dos Estados Unidos, estavam a comprar arte cara, arte milionária no mercado de arte de Nova Iorque. E como é que fazem isso? Fazem isso através de testas de ferro, através de empresas sediadas em offshore que não são necessariamente diretamente detidas por estas pessoas, mas que depois são detidas por uma outra empresa no qual estas pessoas têm uma cota substancial. E, portanto, se nós formos ver o próprio texto feito pelo Conselho Europeu já em 2014, acerca destas sanções, o texto fala claramente não só daquilo que são as propriedades, enfim, os recursos e tal, como o termo técnico lá está, mas pronto, tudo aquilo que é propriedade das pessoas e entidades, dos indivíduos e entidades sancionados, mas depois eles também dizem que é aquilo que está na posse ou que se encontra à disposição ou que está sob o controlo destes indivíduos e destas entidades, ou seja, alarga de facto o âmbito, não é, para a questão do controlo, que é, eu posso não ser proprietário de uma obra de arte ou de um avião ou de um barco, ou de uma propriedade milionária, não é? Mas ser proprietária de uma empresa que é proprietária de outra empresa, ou que tem, enfim, partes, tem cotas qualificadas numa outra empresa, etc., localizadas numa rede de várias jurisdições offshore, e que, em última análise, sou eu que tenho o controlo ou sou eu que beneficio desse ativo. E, por outro lado, o Conselho Europeu também definia que era necessário ir buscar, os recursos que estavam debaixo do controle das pessoas singulares ou coletivas, entidades ou organismos associados a estes indivíduos e entidades. Portanto, é um conceito bastante abrangente. Estas pessoas são pessoas extremamente sofisticadas, são pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que têm capacidade para pagar a prestadores de serviços, também eles muito competentes e muito especializados, que conseguem criar estas redes de empresas, de contas bancárias, sociedades offshore, de testas de ferro, para que no fundo nós tenhamos muita dificuldade em perceber quem é que é o verdadeiro dono do que quer que seja. E portanto, isto é uma necessidade, ou seja, isto não é uma especificidade portuguesa. De resto, o Departamento de Justiça norte-americano já criou aquilo que eles chamam o KleptoCapture, que é uma task force desta natureza, também abrangendo diferentes agências com competência nestas matérias. E, portanto, isto não tem nada de específico português. A questão é, ou nós, de facto, criamos esta task force que envolva diferentes domínios de especialidade do domínio jurídico, como a PGR, o Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Judiciária, mas depois também pessoas da Autoridade Tributária do Banco de Portugal, e depois também que tenha acesso a diferentes bases de dados de registros de propriedade para poder ir buscando, digamos, as ligações das ligações das ligações para realmente encontrar os beneficiários últimos, ou nós não vamos conseguir implementar estas sanções. É importante que se perceba isso.
Então, o ato político que é pedido é que seja criado no meio dos diversos saberes e competências da administração pública um grupo restrito de gente que consiga estar concentrado nesta única tarefa, para que não aconteça, por exemplo, como aconteceu há cerca de duas semanas, do anúncio do congelamento de uma conta bancária com 232 euros.
Claro, porque se tu fores à procura dos ativos financeiros, imobiliários ou mobiliários, como barcos e aviões, etc., que estão diretamente no nome destes indivíduos ou das entidades que são, que estão na lista de sanções. E repara que a tarefa é de monta, porque neste momento há 877 indivíduos e 62 entidades sancionadas na lista de sanções oficial do Jornal das Comunidades Europeias. Se tu fores à procura apenas de ativos que estejam no nome destas pessoas, vais encontrar poucos, porque a natureza do negócio deles é uma natureza de opacidade e de esconder quem são os beneficiários últimos. E, aliás, tem havido situações caricatas. Há um iate que está num porto em Itália que se diz que pertence ao próprio Putin, mas ninguém sabe se pertence ao Putin ou não, porque de facto é muito difícil encontrar. E para isso são precisas equipas multidisciplinares, em primeiro lugar, por isso com competências de investigação deste tipo, e depois também com poder de acesso às bases de dados necessárias para ir à procura, não é? No fundo, desenrolar o novelo da propriedade, e depois, enfim, com poder para que isso aconteça. E repara, nós não temos muito tempo, porque todos os dias surge na imprensa internacional, notícias acerca de, por exemplo, o barco do senhor, do nosso, enfim, concidadão Abramovich, penso que já foi para a Turquia, e na Turquia depois já não está no âmbito da União Europeia, e portanto já não está no âmbito das sanções. Portanto, cada dia que passa nós estamos a permitir a estas pessoas não só levar os barcos e os aviões para portos seguros, como também pegar nos ativos e criar ainda mais uma rede de opacidade em cima, para ser cada vez mais difícil chegar lá. E é por isso que é fundamental nós termos estas equipas multidisciplinares, estas task force, e não é por acaso que o Departamento de Justiça norte-americano criou uma, para de facto irmos à procura destes ativos, para percebermos quem são os beneficiários últimos e para podermos fazer com que as sanções sejam efetivas. Senão elas não são efetivas, ou seja, continua a ser, tem um aspecto simbólico, não quer dizer que não se estejam, apesar de tudo, a congelar e a confiscar até alguns bens assim de maior monta, como alguns barcos milionários que já foram confiscados noutros países, etc. Mas nós não estamos nunca a ter a percepção total do que é este problema da propriedade extremamente opaca destas pessoas que enriqueceram já agora à custa da miséria do povo russo.
Susana Peralta, nos Não Alinhados, na TSF, em tsf.pt e em podcast.